Ivan, bom dia, mais uma vez.
Bom dia, tudo bem?
Agora parece que está um pouquinho melhor. Bom, Ivan, lembrando que você está na capital da Argélia, em Argel, né, no norte da África, país muçulmano também. Como que a crise da Síria tem sido mostrada aí na Argélia pela imprensa? Isso tem sido alvo de discussão na imprensa ou nos meios políticos?
Sim, é o principal assunto na parte internacional dos jornais. Até porque a Argélia tem recebido refugiados sírios, né? Como outros países árabes, talvez em menor medida, porque está mais longe, mas tem recebido refugiados sírios. A grande discussão, inclusive, é sobre o papel do diplomata argelino, que é ex-chanceler, o Brahimi, que ele está como representante agora da ONU para tentar uma solução política e pacífica na Síria. Mas todo mundo reconhece que é uma tarefa bem difícil. Embora a diplomacia argelina, ela tem tradição de resolver conflitos, né? A Argélia, por exemplo, no passado, houve um chanceler da Argélia que ele morreu tentando a paz entre o Irã e o Iraque. E o avião dele foi derrubado quando estava chegando a Bagdá. E até hoje há dúvidas se foram os iranianos ou se foi o próprio Saddam Hussein que mandou derrubar o avião, porque ele não queria uma solução pacífica para aquela guerra, né?
Uhum.
Então, a Argélia tem essa tradição e a imprensa acompanha muito o conflito. Agora, há várias questões interessantes. Um assunto que eu não sei se no Brasil estão falando é a questão dos curdos. Você sabe que os curdos são uma minoria étnica que existe na Turquia, existe na Síria, existe no Iraque, existe no Irã, inclusive na antiga União Soviética, né? Países integrantes da ex-União Soviética, também tem essa minoria. O governo sírio, ele, digamos, controlava um pouco a ação dos curdos contra a Turquia, enquanto estava numa situação tranquila no país. Agora que a Turquia, inclusive, está evidentemente ajudando os rebeldes, o governo sírio deu, luz verde para os curdos da Síria atacarem a Turquia. E tem aumentado o número de atentados na Turquia, ataques contra guarnições militares, contra comboios militares, porque o governo sírio disse o seguinte: já que a Turquia, ele não diz isso oficialmente, mas o que parece ser é que já que a Turquia está ajudando os rebeldes, nós vamos também agora deixar que os curdos da Síria ataquem a Turquia, né? Porque a Turquia é o principal inimigo dos curdos, né?
Uhum. Bom, o governo argelino é um governo pró-rebeldes, então.
Não. Eu estou falando da Síria. Não, quem está fazendo isso é a Síria.
Sim.
Não,
mas o governo, eu pergunto, o governo argelino...
Não, o governo argelino procura uma certa neutralidade.
Certo.
Por isso mesmo que tem escolhido um diplomata argelino, um ex-ministro de Relações Exteriores, para tentar mediação. Porque é um dos governos que mantém uma certa neutralidade. Porque o governo argelino, sempre nesses conflitos, ele tem se baseado nessa posição de respeito à soberania, não se meter nos assuntos internos de outros países, inclusive árabes, né?
Uhum.
Por exemplo, na questão palestina, é interessante observar que, em geral, os governos árabes apoiam facções palestinas, sempre aconteceu isso. Não só apoiam, mas usam para seus interesses políticos facções palestinas. O governo da Argélia sempre evitou isso. Ele, bom, como país árabe, né, ele apoia o Estado palestino, essa situação. Mas ele tem evitado fazer como alguns países que apoiam o Hamas e outros que apoiam a autoridade palestina, né, que controla a Cisjordânia. Então, ele tem procurado sempre uma certa neutralidade. Agora, há um outro assunto importante que eu acho que podemos falar, é a questão também da Primavera Árabe, né?
Sim.
Do que está acontecendo nesses países após a Primavera Árabe.
Pois,
né?
Qual é a situação da Argélia hoje?
Bom, o caso da Argélia, aqui não houve grandes conflitos. Aqui, uhum, o que existe muito... Do ponto de vista político, não tem havido grandes conflitos, até porque já a Argélia implantou o multipartidarismo há algum tempo. E existe também uma liberdade de imprensa, a imprensa escrita, os jornais, né? A TV e o rádio pertencem ao governo. Mas a gente nota muita crítica na imprensa. Podemos dizer que mais da metade das notícias são de críticas ao governo. O que está acontecendo aqui é um fenômeno de muitos protestos por questões sociais, por questões locais. A população, por exemplo, a gente vê, exige, digamos, uma determinada cidade que a prefeitura construa casas, porque aqui é uma tradição que, como o país foi um país socialista no passado, não um socialismo assim, igual como o comunismo da Europa Oriental, um socialismo, digamos, ao estilo árabe, né? com a religião islâmica e tudo isso, a população está acostumada a depender em tudo do governo. Uhum. Até porque é um país petroleiro, né? Um país que tem gás. Então, a população exige que o governo construa casas, apartamentos, etc. Interessante isso. A população realmente reivindica muito os direitos. Outro dia aconteceu até um fenômeno curioso, que já acontece até no Brasil e acontece na Argentina, né? Nós vemos essa coisa de bloquear estradas. Mas sim, aqui chegaram ao cúmulo de que, num lugar aqui da Argélia, de noite construíram um muro bloqueando a estrada, um muro de tijolo, cimento, tudo, né? De manhã, os carros queriam passar e estava tudo bloqueado com um muro, né? Então é interessante que existem muitos protestos desse tipo sociais. Agora, digamos, do ponto de vista político, há essa, digamos, válvula de escape, que é o multipartidarismo, né? A existência de vários partidos políticos, houve eleições em maio, legislativas, e agora eleições locais, né? E essa questão da imprensa e da liberdade de participação política evita um pouco que aumente os protestos contra o governo. Agora, também existem greves, né? Ainda não é uma onda grande de greves, existem algumas greves, mas comparado com os países vizinhos, a realidade está razoavelmente tranquila, né?
Uhum. Quer dizer, daria para dizer que a Argélia está, assim, em termos políticos, um passo à frente dos outros países árabes.
Está um passo à frente a situação que os países árabes tinham antes da Primavera Árabe, uhum, né? Ou seja, já antes existia isso. Agora, o que nós vemos também é que aqui na Argélia há também uma outra questão que, de certa maneira, ajuda o governo. É a memória do que fizeram os radicais islâmicos aqui, né? Que houve aqui uma guerra civil nos anos 90 e que houve 200 mil mortos, né? É muita morte. Os radicais islâmicos aqui degolavam, paravam ônibus, degolavam todos os passageiros, matavam mulheres, crianças. É uma coisa muito radical. Então, aqui é um certo temor, principalmente a gente nota da classe média, né, argelina, que é uma classe média muito aberta ao mundo, né? Uhum. Esse talvez seja o único país árabe em que eles falam outra língua da mesma forma que o árabe, que é o caso francês. Aqui todo mundo fala francês. Você está andando na rua, então aí tem o pessoal da limpeza pública falando francês entre eles. Uhum. Ou seja, não é só a elite. Todo mundo fala francês, até porque estuda francês no colégio junto com árabe desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano de primeiro grau, desde o primeiro grau, né, se estuda francês. Todo mundo fala francês. E outra coisa, aqui se vê mais, na verdade, paralelamente à TV local, se vê a TV francesa, direto. Sim. Os jornais, por exemplo, todo dia publicam o que vai passar na TV francesa, como se fosse TV local. Então, é muito comum, eles estão muito ligados, embora tenham tido os problemas anteriores, né, a guerra terrível da Guerra da Argélia, né, que agora faz 50 anos, né, que terminou a Guerra da Argélia, uma guerra com 1,5 milhão de habitantes, né? Mas eles têm uma ligação muito com o mundo, com a Europa, né? Agora, uma outra coisa de dizer, há uma muita preocupação aqui na imprensa pública sobre essa situação que está acontecendo de radicalismo islâmico em alguns países que sofreram a Primavera Árabe. É o caso, por exemplo, da Tunísia. A Tunísia era um país, assim, nos costumes, tão aberto quanto a Argélia, talvez até mais. E agora está passando por um período difícil. Os radicais islâmicos estão atacando as pessoas que vão à praia, por exemplo. Uhum. Eles querem impedir atividades culturais. A Tunísia, tradicionalmente, atraía turistas com festivais culturais, festivais de música. Simplesmente agora esses festivais são atacados por turbas de radicais islâmicos. Inclusive, o pior, nesses dias, um político francês, que é de origem tunisiana, e é da Tunísia, resolveu passar, digamos, suas férias no país de origem. E estando na Tunísia, foi uma praia com a esposa e foi atacado e agredido, quase morto a pancadas por um grupo de radicais. Ele voltou à França, ele disse que nunca mais vai voltar à Tunísia, né, que é seu país de origem, não quer nunca mais voltar. E ele disse para os franceses não irem à Tunísia. E vamos falar claro, o turismo é a primeira fonte de renda da Tunísia. Essa questão também da diminuição do turismo está acontecendo no Egito. Então, a gente está vendo que, infelizmente, a primavera árabe em alguns desses países está virando, digamos, o inverno árabe, né? Porque a população está vendo que esses radicais islâmicos estão subindo. Às vezes, não sobe ao poder. Por exemplo, a Tunísia e mesmo o Egito são os islâmicos moderados. Uhum. Mas o que acontece é que esses islâmicos moderados não fazem nada para controlar os radicais, né? Então, são governos que, aparentemente, não têm vontade de brigar com esses radicais. Uma outra coisa que está acontecendo interessante aqui no norte da África e também no Mali. É o seguinte, aqui no Norte da África há uma tradição dentro do islamismo de que existam monumentos, túmulos, aos chamados, aos homens, aos santos, eles também santos, né? O que não é comum em certas áreas do islamismo. Esses países islâmicos mais radicais não aceitam que se homenageie nenhum homem santo. E eles aqui têm túmulos dos homens santos, eles homenageiam, assim, talvez como o cristianismo, né? Uhum. Ou seja, que haja santos. E aqui o que é que está acontecendo? Aqui não, no caso da Argélia não, mas no caso da Tunísia, por exemplo, no caso da Líbia, a Líbia principalmente, está acontecendo que eles estão atacando esses túmulos de santos e monumentos, até mesquitas estão sendo atacadas pelos radicais de Lembro, que estão destruindo. São monumentos, às vezes, do século XI, do século XII, né, da Idade Média, né, e estão sendo destruídos por esses radicais. Então, o problema que está acontecendo muito nesse país é que esses radicais, mesmo no caso que não tenham chegado ao poder, estão muito liberados para fazer o que quiserem. E estão, inclusive, querendo, na marra, digamos, instalar um tipo de islamismo, de regime radical, e que não aceitam música, não aceitam até a forma religiosa local, né? Então, essa coisa é muito preocupante, até porque esses países estão tendo turistas. Uhum. O turista não vai a um país, um turista europeu, não vai se instalar numa praia, ele pode ser atacado, né, por elementos, só porque está na praia, né?
Sim.
Então, esse tipo de situação é muito preocupante que está havendo, ou seja, essa radicalização. E o que estamos vendo é que a maioria desses países está pior após a Primavera Árabe do que estava antes, né, do ponto de vista econômico e social.
É, porque bem ou mal, não defendendo ditaduras, longe disso, mas eram regimes autoritários e que mantinham uma certa distância do governo, a religião e governo, né?
Exatamente, porque eram repúblicas, né? Uhum. Observa que os regimes republicanos, embora tenham derivado, né, para a maioria desses países, para verdadeiras ditaduras, né? Inclusive até casos, né, de passando o governo do pai para o filho, como se fosse monarquia.
Sim.
Mas são governos que têm uma certa separação da religião do Estado, né? Então, agora o que está acontecendo é que, de novo, está havendo essa total mistura de religião com o Estado. Isso é muito perigoso, né? Porque um traço de modernidade na história da humanidade é essa. É a separação da igreja do Estado, né? Uhum. Porque aí não vamos, incluindo, como se diz, crucificar a religião islâmica. Qualquer religião, se você deixar que a religião ela governe o Estado e ela possa impor suas leis, ela vai, inclusive, impor essa religião sobre as outras religiões, sobre as minorias e sobre o cidadão normal. Ou seja, é aquela história, né? Se qualquer grupo religioso passasse a mandar no Brasil, evidentemente ia querer acabar com o carnaval, né? É, uhum. Acabar com a bebida, talvez até com a bebida alcoólica, etc. E, olha, ia dar problema, né? Ia dar problema no Brasil, por exemplo.
Com certeza. Tá certo, Ivan. Obrigado pela sua participação. Você está em Argel colhendo informações para mais um livro, né?
Exatamente, porque é um momento interessante no mundo árabe, né? Agora, uma outra coisa que eu queria comentar, estou dando essa entrevista debaixo de chuva, debaixo de uma marquise, aqui, bem no centro de Argel. E, como eu digo, é até meio perigoso caminhar agora, porque, curiosamente, o centro de Argel é coberto, as calçadas são cobertas de cerâmica, sabe? Uhum. Então fica um pouco escorregadio, né? Fica um pouco escorregadio. Mas eu estou com um plano de escrever esse novo livro. Um livro geral, né? Um livro não é só sobre política ou economia, mas é um livro geral falando de costumes, de história, né? Porque esses países a gente precisa, digamos, às vezes visitá-los para poder entendê-los melhor, né? É difícil, às vezes, você comentar o assunto à distância, né? Realmente são outras culturas, né? É uma cultura diferente. Agora, são várias culturas. O mundo árabe não é igual, né? Um país do Golfo, os países do Golfo, como a Arábia Saudita, têm hábitos, têm uma série de diferenças com os países do norte da África, por exemplo. Os países do norte da África são mais receptivos aos estrangeiros. Sim. A Argélia, o próprio Marrocos, né? Que é um país que tem muitos turistas, né? Então, são países tradicionalmente abertos ao estrangeiro. É uma pena que esse radicalismo islâmico esteja agora assustando, né? Afugentando os estrangeiros da Tunísia e do Egito, né? Para não falar da Líbia, né? Que está numa situação de caos total, né?
Certo. Ivan, obrigado pela sua participação. Bom dia.
Bom dia.
Ivan Godoy falando dos principais assuntos aí no noticiário internacional.